Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Queria, obviamente, antes de mais, retribuir os votos de bom ano que me enviaram todos, mas desejar-vos um excelente ano de 2023, não só em termos políticos necessariamente, mas em termos pessoais e familiares. Que tudo vos corra bem e com saúde. Antes da ordem do dia, queria informá-los de que recebemos da direção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a substituição do Sr. Vice-Presidente da Comissão, deputado Jorge Seguros Sanches, pela sua deputada Susana Correia. Eu não posso deixar passar esta oportunidade sem uma palavra ao nosso colega e querido amigo Jorge Seguros Sanches, pela forma como sempre nos relacionamos, muito amiga, muito cordial, muito atenta, sempre, e desejar-lhe, na nova missão que vai ter, e que sabemos qual é, desejamos que tudo corra pelo melhor nas novas funções. E, naturalmente, à senhora deputada Susana Correia, a dizer que vamos funcionar havendo um melhor relacionamento para que esta comissão possa desenvolver o seu trabalho de forma eficaz e desejar-lhe também, quando for preciso, as melhores conduções, a melhor forma de conduzir os trabalhos, que sei que o fará. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer-lhe as palavras, desejando todas as felicidades à Sra. Deputada Susana Correia. Agradecer, foi um privilégio este tempo que pude estar na mesa da Comissão de Saúde. Mas antes queria dizer que tenho algo em falta, que eu acho que queria que fosse tido em conta pela Comissão, que era uma proposta minha, no sentido de que os serviços da Comissão sejam louvados em função do trabalho extraordinário que desempenharam durante o tempo que eu fiz parte da mesa, sem os quais não teria sido possível conseguirmos ter bom sucesso nas obrigações que nós tínhamos pela frente. E, portanto, dizendo isso, dizendo que é algo que fica em falta e que eu irei apresentar um texto de proposta precisamente desse louvor aos serviços da Comissão, que eu penso que todos se reverão precisamente nessa proposta. E mais uma vez, muito obrigado ao Sr. Presidente, muito obrigado a todos os grupos parlamentares, à mesa, ao deputado João Dias, que aqui está, que foi meu colega e camarada de mesa, se me é permitida a expressão, e a todos os seus coordenadores dos grupos parlamentares pela forma como sempre trabalhamos muito bem em conjunto. Muito obrigado, bom dia e bom ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo dizer que eu subscrevo o voto que vai apresentar relativamente aos serviços. Vamos então, passada que está este ponto de antes da ordem do dia, vamos passar à ordem do dia, em que esta primeira parte da ordem do dia trata, como sabem, da audição da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos sobre a eventual decisão de encerramento permanente de serviços de saúde hospitalares do SNS, a requerimento do PSD. Eu pedia que, por favor, chamasse o Sr. Professor Diogo Aires de Campos para podermos iniciar os trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os trabalhos. Já os tendo cumprimentado, a vossas excelências e aos serviços, quero agora naturalmente cumprimentar o Sr. Professor Diogo Aires de Campos pela sua presença nesta Comissão de Saúde e para esta audição. Como sabe, é uma audição a requerimento do PSD sobre a eventual decisão de encerramento permanente dos serviços de saúde hospitalares do SNS. E nós temos uma grelha de tempos. O grupo parlamentar requerente, portanto, o PSD, vai dispor de 5 minutos. O Sr. Professor dispõe de 5 minutos para uma resposta direta às questões que lhe são colocadas pelo grupo parlamentar requerente. E depois os outros grupos parlamentares dispõem também de 5 minutos de seguida, e o Sr. Professor disporá do tempo, que é a soma deste tempo, que é bastante para poder responder às questões que eventualmente não conseguiu responder na primeira parte e a outras. E depois haverá ainda uma segunda ronda de 1 minuto para qualquer questão suplementar que os senhores e os senhores deputados queiram colocar. Vamos, portanto, dar início a esta audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Diogo Aires de Campos, muito obrigado pela sua presença nesta audição. Em outubro do ano passado, o país foi confrontado com a notícia de que a Comissão de Acompanhamento, que Vossa Excelência coordena, teria proposto ao Governo o encerramento permanente de diversos serviços de urgência, de ginecologia e obstetrícia de hospitais do SNS. Em causa estariam serviços em concelhos como Vila Franca de Xira, Barreiro, Guarda, Castelo Branco, Famalicão e Póvoa de Varzim. Trata-se desde logo de uma forma questionável de divulgação de eventuais decisões governamentais, já que se está a gerar um escusado alarme social nas populações. E não é desta forma que se tomam decisões. Fica a ideia de que o Governo, não querendo ficar com o ónus de uma decisão difícil, chuta as responsabilidades para uma comissão técnica temporária e desta forma, quem governa parece ignorar quem tem responsabilidades políticas, não é a comissão técnica. É o Governo. Está mandatado para governar, para tomar decisões. Ficamos, porém, sem saber se alguma decisão terá sido sequer tomada. Em face do referido alarme social, considerando a importância deste assunto e tendo como objetivo esclarecer o país sobre a eventual decisão de encerramento permanente de urgências obstétricas, o PSD decidiu requerer a audição da Comissão de Acompanhamento. Lamentamos que este pedido tenha demorado 3 meses a ser concretizado. Ao longo dos últimos meses, os serviços de obstetrícia de inúmeros hospitais do SNS têm encerrado sucessivamente. Estes encerramentos têm consequências na vida das mulheres grávidas, que têm de percorrer dezenas e dezenas e até centenas de quilómetros para ir às urgências de obstetrícia, colocando em causa a sua tranquilidade e bem-estar. Ora, no final do ano passado, em vez do Governo apresentar uma solução consistente e robusta, que aproveitasse e maximizasse a capacidade aqui instalada no sistema de saúde na área da obstetrícia, facilitando o acesso das mulheres grávidas aos serviços de saúde, resolveu fazer ao contrário e fê-lo escondendo-se atrás da direção executiva do SNS, que mais cedo ou mais tarde vai perceber que apenas foi criada para que o Governo se possa vir a desresponsabilizar. Assim, foi terminado um conjunto de encerramentos rotativos de serviços de urgência de obstetrícia, enganadoramente apresentados como se tratasse de um funcionamento em rede, mas que é apenas um funcionamento à vez. Uma espécie de gestão pirilampo, agora acende aqui, depois acende ali e apaga aqui, enfim, uma sombra do SNS. A primeira pergunta que gostaria de lhe fazer é a seguinte: O PSD gostaria de saber se este plano, apresentado pelo Governo, de supostos encerramentos alternados das maternidades, surgiu à letra das vossas propostas, ou seja, das propostas que o grupo de trabalho que o professor Diogo Aires de Campos liderou. Se não foi o caso, gostaríamos que também que nos esclarecesse em que é que o Governo não seguiu as recomendações dos peritos. Outro assunto que tem a ver com a eventual criação de taxas moderadoras para mulheres grávidas. Uma proposta que será alegadamente do professor para evitar subcarregar os serviços de urgência. Ora, o primeiro problema desta solução é que muitas grávidas, com receio que a sua situação aguda não fosse elegível para o recurso à urgência, poderiam deixar de ir a essa urgência. Ou seja, quem tem dinheiro vai à urgência. Em qualquer situação, quem não tem fica a avaliar se justifica ou não a ida à urgência, podendo estar em causa a saúde da mulher ou do bebê. E convém não esquecer que o atual contexto de agravamento da mortalidade materna e infantil, que se tem verificado, dispensa bem um ainda menor acesso ao serviço de saúde por parte das mulheres grávidas. A segunda pergunta que lhe coloco é a seguinte: confirma esta proposta? Não considera que os seus potenciais riscos para a vida e saúde da mulher e da criança ultrapassam largamente os benefícios de uma menor procura das urgências da obstetrícia? E, finalmente, o senhor professor afirmou no ano passado que esperava que no início deste ano já houvesse uma norma da Direção-Geral de Saúde sobre as urgências da obstetrícia e ginecologia e a solução dentro dos cuidados de saúde primários e cuidados programados nos hospitais. A última pergunta é se esta norma já existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD. Passava a palavra ao Sr. Professor Diogo Aires de Campos. Faça o favor, Sr. Professor, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer alguns dos aspectos, alguns dos quais foram já tocados nesta primeira intervenção. Há aqui duas ou três aspectos que se calhar passaram para a comunicação social de uma forma que não é totalmente verdadeira. A comissão de acompanhamento, que de facto foi nomeada pela ministra Marta Temido em junho do passado, não recomendou o encerramento de nenhuma maternidade. Nessa comissão, essa comissão foi convidada a integrar um grupo mais alargado, um grupo de trabalho mais alargado, para elaborar a rede de referenciação hospitalar, que, para além de elementos da comissão, tinha elementos de médicos, tinha elementos de várias outras instituições. E nesse documento da rede de referenciação hospitalar, que tivemos a elaborar ao longo do verão, em agosto e em setembro, e que entregamos ao Sr. Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, em setembro, mas que nunca foi divulgada por nós, porque foi-nos solicitado um documento e que foi entregue ao Ministério. Eu nunca divulguei nada desse documento, mas, entretanto, de forma que eu desconheço, foi divulgado, estavam identificadas seis maternidades, que foram já referidas por si, onde nós entendemos, do ponto de vista da distância para os outros hospitais e do ponto de vista da resposta neonatal, porque também tivemos que ter em conta a resposta de cuidados intensivos neonatais, que seria seguro do ponto de vista teórico, porque obviamente não visitamos essas maternidades, nem nos foi pedido isso, apenas foi pedido para elaborar um documento. Essas maternidades podiam ser, se fosse esse um entendimento político, podiam ser encerradas com segurança em termos da rede de referenciação. Nem fomos taxativos em relação a isso, identificamos essa possibilidade, essas seis maternidades. Como é de conhecimento geral, o problema neste momento tem a ver com as equipas médicas e de enfermeiros de saúde materna e obstétrica, mas tem tido mais eco o problema das equipas médicas, que são reduzidas e são muito assimétricas, e alguns hospitais, alguns dos quais são esses seis, mas haverá outros, têm de facto situações que são confrangedoras em termos da resposta, não é? Há hospitais que têm dois ou três médicos do quadro, há hospitais que têm um médico do quadro com mais de 60 anos e o resto são todos prestadores de serviço, E, de facto, o problema é o que é que se faz, porque, entretanto, não se consegue formar médicos assim de um momento para o outro, demora tempo a formá-los, e, de facto, uma das hipóteses é encerrar algumas maternidades. Nós não pusemos isso como a única hipótese, foi só uma das possibilidades, porque depois há vários outros elementos que têm que ser tidos em consideração pelo poder político. Relativamente à sua pergunta sobre, se calhar começo pela última e depois vou às taxas moderadoras, a norma da Direção-Geral de Saúde sobre as situações que devem ser consideradas para que se recorra aos cuidados de urgência, e não são só de urgência, cuidados não programados, ou seja, urgência ou cuidados de saúde primária com consulta aberta, ou consulta aberta no hospital, foi elaborado e ao longo do mês de novembro e dezembro, e neste momento o documento foi um consenso bastante alargado, não só das pessoas da Comissão, mas também da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, das sociedades científicas, etc. E o documento foi terminado meados de dezembro, talvez 20 de dezembro, e está neste momento, foi enviado para as ordens, tem 10 dias úteis para consulta por outras ordens. Mas esperemos que no início de janeiro que essa norma esteja pronta, esteja publicada. Relativamente às taxas moderadoras, aqui também mais uma vez alguma informação menos correta na forma como isso foi transmitido para a comunicação social. Eu pessoalmente e a Comissão de Acompanhamento não defende que haja taxas moderadoras para mulheres grávidas, não fazia sentido nenhum. O que nós achamos é que se nós tivermos uma norma que identifica quais as situações que devem ir à urgência, quais as situações que devem ir aos cuidados de saúde primários e quais é que devem ir às consultas hospitalares abertas, e se vier uma grávida ou até não grávida à urgência, que não tem um motivo de urgência e que pode ser referenciada para as outras duas alternativas, e se na urgência se arranjar para o dia útil seguinte, de facto, uma marcação, quer para os cuidados de saúde primário, quer para as consultas abertas dos hospitais, e que se houver insistência em ser vista naquele dia na urgência, sem motivo, e depois ser triada com uma cor azul ou verde, que nessas situações seria de considerar o pagamento de taxas moderadoras. É apenas nessas situações, em situações em que o SNS não dá resposta, mas em que o SNS dá resposta, mas há insistência em ser naquele momento na urgência. E para nós, porque o problema de base, estou-me a estender um bocado, mas eu só para finalizar esta ideia, o problema de base tem a ver, de facto, com as equipas reduzidas, mas tem a ver também com um peso muito grande das equipas médicas, não é? Nas urgências de obstetrícia e ginecologia, eventualmente nas outras também, mas estamos aqui a falar nas urgências de obstetrícia e ginecologia, devido ao número elevado de atendimentos que nós temos e que, comparado com alguns países europeus, na urgência de obstetrícia e ginecologia é 5 ou 6 vezes maior o número de atendimentos que temos na urgência do que é, nomeadamente no Reino Unido e nos países nórdicos. E de facto acontece porque muitas das situações de facto podem ser avaliadas noutras soluções, noutras respostas de saúde que não as urgências hospitalares.
Muito obrigado, Sr. Professor Diogo Aires de Campos. Vamos então iniciar um conjunto de perguntas que agradecia que tomasse boa nota. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já cumprimento todos os deputados presentes e um cumprimento especial ao Dr. Diogo Aires dos Campos por se disponibilizar para estar aqui junto de nós para abordar aqui um tema que é bastante sensível e que a todos nos preocupa. Fomos confrontados com notícias no mês de setembro acerca do encerramento de um conjunto de maternidades. Isto baseado num estudo que nós na altura não tínhamos conhecimento e não temos conhecimento, um estudo que não era um estudo final e não era nenhuma decisão final, nenhuma decisão política de encerramento de maternidades. Lamento que já por essa altura a oposição tenha utilizado notícias da comunicação social para afirmar o encerramento de maternidades quando não havia uma decisão final. O que é certo é que ainda recentemente, nestas festividades, tivemos uma reorganização de maternidades com o objetivo de não encerrar definitivamente maternidades. E o que é certo é que foi um sucesso. Não houve notícias de gravidezes, ou seja, de trabalhos de parto que tenham ocorrido algum problema. Deixe-me também dizer-lhe que preocupa-me, eu sou enfermeiro especialista em saúde materna e exerci funções até há pouco no Centro Hospitalar Medoave, unidade de Famalicão. E sou pai de 4 filhos e vigiei junto da minha mulher a gravidez, e o que mais me preocupa e o que mais nos preocupa é saber que as grávidas, como a minha mulher grávida, nos preocupava ter uma gravidez sã, uma gravidez que fosse bem vigiada e assegurar que o hospital e a maternidade se mantinha aberta durante essa gravidez. E é de lamentar que a nossa oposição crie alarmismo e cause este mal-estar nas nossas grávidas e nos nossos casais portugueses. Senhor Dr. Diogo Aires Campos, eu gostava de lhe fazer aqui algumas questões acerca do estudo e acerca daqui das maternidades. Começaria por lhe questionar quais as causas identificadas para a instabilidade na capacidade de resposta assistencial da rede de maternidades do SNS. Quando se fala de recursos humanos, fala-se maioritariamente em médicos obstetras. Considera que a resolução do problema passa exclusivamente por eles? Considera que existe um déficit de médicos especialistas em saúde materna em Portugal? A formação e atração de médicos obstetras para o SNS é uma tarefa que leva o seu tempo. Não tem resposta imediata. Não seria recomendável pensar nas unidades de cuidados de maternidade e na atuação de enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia em colaboração com médicos obstetras? Relativamente à reorganização da rede de urgências de obstetrícia e bloco de partos, quais os critérios em que se baseia o estudo? Tem conhecimento do número de partos realizados em 2022 nas maternidades que sugere encerrar no estudo que realizou? Sei que a maternidade de Vila Nova de Famalicão, por exemplo, registou em 2022 o maior número de partos dos últimos 5 anos. Perante essa atualização, mantém a sugestão do encerramento? A Comissão para a Reforma das Maternidades valoriza o parto humanizado? Nesse sentido, estão a ser valorizadas as maternidades que praticam com sucesso o parto humanizado e têm baixa percentagem de cesarianas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dar as boas-vindas ao professor Dr. Aires de Campos de ter vindo a esta comissão, prestar-nos os esclarecimentos que nós queremos ter, porque, de facto, como disse na sua intervenção inicial, existem situações confrangedoras, palavras suas, no Serviço de Saúde em Portugal, nomeadamente no que se refere ao atendimento das grávidas e aos recém-nascidos. Nós não nos podemos esquecer que a doutora Marta Temido, que foi quem o nomeou para coordenador desta comissão, se demitiu no dia 30 de agosto do ano passado, aliás, já passámos de ano, que se demitiu no dia 30 de agosto exatamente porque morreu uma grávida num hospital e a doutora Marta Temido não aguentou mais essa pressão, de mais essa grávida morta, e demitiu-se no meio de uma madrugada, não sabe muito bem a que horas, mas de facto é que isso aconteceu. E anteriormente também já tinha morrido uma grávida, tinha morrido um bebê nas Caldas da Rainha, uma grávida de Santarém perdeu também o bebê, aliás, distrito por onde eu sou eleito, uma grávida do Barreiro foi transferida numa ambulância do Barreiro para Santarém, às 6 da manhã teve que ir de Santarém para as Caldas da Rainha, fez mais de 170 quilómetros para ter o seu bebê a não sei quantos centenas de quilómetros da sua casa, que era no Barreiro. Portanto, de facto, existem situações confrangedoras em Portugal, e foi isso que levou ao despacho de nomeação da doutora Marta Temido, que o nomeou no dia 24 de junho de 2022, mas decorrido esse tempo e aqui chegados, o doutor O professor doutor disse que as notícias que andavam na comunicação social não correspondiam à verdade, mas, oh, doutor, é que o senhor professor, o relatório não é conhecido. Nós, nesta comissão, pedimos várias vezes até que nos fosse remetido o relatório da sua comissão e esse relatório não foi conhecido. Portanto, é natural que a comunicação social, as forças políticas e a própria sociedade civil se fiquem preocupados com aquilo que está a ser feito, porque o poder político chuta para uma comissão. Para uma comissão as eventuais responsabilidades. Essa comissão foi nomeada em junho do ano passado e até agora não se conhece o relatório, nem se sabe onde é que ele está. O próprio senhor bastonário da OAD, na altura, na Ordem dos Médicos, na altura, disse que não tinha sido consultado. Agora, o senhor professor vem-nos informar aqui que remeteu para as ordens o relatório para que elas se pronunciassem, mas o que é facto é que elas não foram auscultadas antes desse relatório ser produzido. E, portanto, o que nós vinhamos aqui perguntar era, senhor professor, acerca de porque no despacho da sua nomeação isso também está, plasmado, os indicadores de saúde são muito preocupantes em Portugal e em Portugal a mortalidade materna é a mais alta dos últimos 38 anos. Isto tem que dizer alguma coisa e gostávamos de saber a opinião do Sr. Professor acerca deste enorme aumento da taxa de mortalidade materna, que é a mais alta dos últimos 38 anos, isto é um indicador muito preocupante. Nós próprios já questionámos a Sra. Ministra Marta Temido e o Sr. Ministro Manuel Pizarro sobre este assunto e as respostas são sempre evasivas, portanto gostava que endereçasse frontalmente esta questão. Também temos a questão da mortalidade geral. 2022 já sabemos que foi o segundo pior ano de sempre em mortalidade em Portugal. Foi o terceiro ano consecutivo em que tivemos mais de 120 mil óbitos por ano em Portugal. Nós próprios já pedimos uma comissão de inquérito sobre este assunto aqui no Parlamento, mas foi chumbada pela maioria absoluta. Outra questão que gostávamos que endereçasse era o facto de, apesar de no seu despacho de nomeação nada dizer sobre os serviços de medicina privada em Portugal, o que é facto é que o Sr. Ministro Manuel Pizarro, no dia 16 de novembro, o último disse que confirmava que o plano de reestruturação da obstetrícia incluía maternidades privadas e, portanto, naquelas 6 ou 8 maternidades que foram apontadas para serem encerradas em Portugal, duas delas seriam privadas. Não sabemos se isto é verdade, não sabemos se isto é mentira, mas no dia 16 de novembro o Sr. Ministro da Saúde confirmou estas declarações. Portanto, gostávamos de ouvir sobre isto. Qual é a não sei se vão mandar a entidade reguladora de saúde retirar as licenças das maternidades particulares em Portugal, porque de facto é que, como o Sr. Professor saberá muito melhor que eu, as duas maiores maternidades do país já são privadas. O que é facto é que 30% dos partos em Lisboa e Val do Tejo já acontecem em maternidades privadas. É isso que a maioria socialista está a fazer à saúde em Portugal, é que qualquer pessoa nem precisa de ser rico, qualquer pessoa da classe média, média baixa, faz poupanças para poder pagar um seguro de saúde, para poder planear uma gravidez e ir ter o seu bebê numa entidade privada. É isso que acontece. Os senhores deputados do Partido Socialista estão-se a rir, mas é isso que as senhoras deputadas do Partido Socialista também fazem seguros de saúde. Aliás, o próprio seguro de saúde aqui da Assembleia da República é muito subscrito pelas senhoras deputadas do Partido Socialista e, portanto, o que é verdade é que
Senhores deputados. Sim, sim, mas tem depois a palavra.
Senhor Presidente, é mentira que a Caixa de Depósitos tem um convênio particular com o grupo desportivo da Assembleia da República, que tem condições especiais para os senhores deputados terem seguro de saúde? É verdade ou é mentira, senhores deputados? Vamos ser verdadeiros, senhores deputados. Não é obviamente dos serviços da Assembleia. Oh, Senhor Presidente, eu peço que o tempo me seja parado de contar, Senhor Presidente, e que me seja dada a vida de tolerância, porque isto estão a interromper a minha intervenção, Senhor Presidente.
Senhores deputados, vamos então restabelecer os trabalhos. Faça o favor de concluir, senhor deputado. Já tinha passado 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado do Partido Comunista, além de me tratar na segunda pessoa do singular, não sei onde é que está a nossa proximidade, além disso, os senhores deputados estão a acusar-me de faltar à verdade. Isto não pode ser, Sr. Presidente. Peço desculpa. O A Caixa de Depósitos tem um convênio com o Grupo Desportivo da Assembleia da República que dá aos senhores deputados acessos particulares e altamente vantajosos a seguros de saúde. E grande parte dos deputados desta casa tem esse seguro de saúde. Portanto, não adianta vir aqui dizer que eu estou... Oh, Sr. Presidente, posso... tem condições para falar ou não?
Vamos
tem
deixar...
condições para falar ou não, Senhora Deputada?
Tem condições para falar ou não?
Senhor Deputado, Senhor Presidente, posso falar? Deputado.
Senhoras e senhores deputados, estamos naturalmente a ser vistos e, portanto...
Senhor Presidente, estamos a ser vistos, mas quem está a prestar muito mau serviço à democracia e ao uso da palavra são os senhores deputados do Partido Socialista e o senhor deputado do Partido Comunista, que não me deixa intervir, não me deixa falar. Eu não estou a faltar à verdade, estou a falar em absoluta verdade e, portanto, gostava de poder terminar a minha intervenção.
Faça favor.
Depois vêm dizer que o Chega é que não deixa os outros falar, que deixa...
Senhor deputado, faça favor de concluir.
Interrupções e não pode ser. Quer dizer, eu estou a tentar fazer... Estou a tentar colocar as minhas questões ao senhor professor Diogo
Faça
de Campos, e não consigo, e estão a prestar um mau serviço à democracia e não deixam um deputado intervir.
Vamos,
o meu mandato
vamos tem tanta
legitimidade como
esta...
o seu, senhora deputada. Eu estou no uso da palavra, estou no uso do meu tempo e devia poder falar.
Senhor deputado.
Muito obrigado.
Faça o favor de terminar, senhor deputado. Faça o favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Como vinha dizendo, um terço dos nascimentos na área de Lisboa e Vale do Tejo já acontece em hospitais públicos e, portanto, não percebo como é que o Sr. Ministro da Saúde vem ter declarações públicas dizendo que este plano de reestruturação engloba duas maternidades particulares e, portanto, gostava que endereçasse outro assunto. Para finalizar, Sr. Professor, sabemos que a mobilização de recursos humanos na obstetrícia é, de facto, um dos principais fatores limitantes no desenvolvimento desta especialidade em Portugal. O Sr. Professor recentemente afirmou que existem cerca de 800 especialistas de obstetrícia e ginecologia em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, sendo necessários mais 200. Gostava que confirmasse esta informação. Ora, de facto, se metade dos médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia atualmente inscritos na Ordem dos Médicos em idade ativa para trabalhar estão fora do Serviço Nacional de Saúde, isso quer dizer que dos cerca de 45 médicos que formamos todos os anos, o Serviço Nacional de Saúde teria que conseguir captar uma grande percentagem deles para conseguir colmatar esta falta no SNS. Isso não está a acontecer, não é a realidade que vemos nos formados em ginecologia e obstetrícia. Está a haver, de facto, uma debandada nesta especialidade para os serviços privados em Portugal, que oferecem melhores condições de trabalho e melhores condições remuneratórias e, portanto, gostava de saber qual é que é a sua opinião nesse sentido e porque é que não foi conseguido aquele mirabolante plano da doutora Marta Temido de ir buscar médicos especialistas ao estrangeiro. Nunca soubemos qual é que era o país onde a doutora Marta Temido queria ir buscar médicos especialistas. Se era a Cuba, se era a Venezuela, se era a China, nunca chegámos a saber se era um desses países onde também ouvem a Internacional Socialista que tanto a doutora Marta Temido gostava de ouvir, mas queríamos saber qual é que
muito
será
obrigado,
a sua solução para este problema da captação de médicos especialistas
obrigado,
em ginecologia e obstetrícia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado,
Sr. Professor.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada. Vamos ouvir com atenção, Srs. Deputados. Senhoras e senhores deputados, vamos ouvir com atenção. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Professor Dr. Diogo Aires de Campos. Agradeço a sua presença mais uma vez aqui na Comissão de Saúde e agradeço os esclarecimentos que, entretanto, já prestou sobre este tema que está na nossa ordem do dia. Gostava de começar por recordar que a Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Blocos de Partos, que o senhor coordena, foi criada em junho pela anterior Ministra da Saúde e que passaram 3 meses desde que tivemos conhecimento de ter sido entregue um relatório ao Ministério da Saúde. Fiquei agora baralhada quando referiu que este trabalho foi realizado no âmbito de um grupo de trabalho mais alargado para a revisão da rede de referenciação hospitalar, portanto gostava que esclarecesse melhor aqui esta parte. Porque de acordo com as várias notícias vindas a público e também segundo declarações suas, o relatório que foi entregue ao Ministério da Saúde, de facto, sugere o encerramento de algumas maternidades no país e é por isso que esta audição está a acontecer. E disse isso agora, que o relatório não sugere o encerramento das maternidades, mas a verdade é que foi essa a forma como a informação passou para o público em geral. E, obviamente, como seria de esperar, esta situação causou um alarme social enorme, uma agitação enorme junto das várias unidades de saúde, que foram referidas para encerramento, e, obviamente, junto das populações a que estas unidades servem. E, obviamente, que não há nada pior que se criem, que deixar que se criem este tipo de alarmismos, principalmente porque quando falamos de encerramentos de maternidade estamos a falar de um tema que é especialmente importante para as pessoas e para as famílias. Pergunto-lhe então se não havia outra forma de ter lidado com este tema, se não era preferível que as conclusões que foram trabalhadas fossem apresentadas publicamente, de forma séria, com o objetivo de tentar resolver os problemas e de envolver as pessoas que são mais afetadas, principalmente os profissionais de saúde e as pessoas que precisam de recorrer aos serviços hospitalares. Porque independentemente das várias decisões que possam ser tomadas, é preciso agir com sentido de responsabilidade e nada disto pareceu acontecer neste tema. Não só não se conhece aquilo que foi entregue pela Comissão de Acompanhamento ao Ministério da Saúde e saíram várias notícias do Sr. Ministro a dizer que não pretende sequer dar conhecimento público desta informação. Depois, como se não bastasse tudo isto, o Sr. Diretor Executivo do SNS já começou um périplo pelas maternidades que vão encerrar. Portanto, neste tema, gostava de lhe perguntar se lhe parece coerente que, apesar do Sr. Ministro ter insistido que uma decisão sobre o eventual encerramento de maternidades não é para já e que o assunto vai ser estudado com toda a serenidade, depois apresente o plano Nascer em Segurança do SNS, que consiste precisamente no encerramento rotativo de maternidades. Pergunto-lhe se estamos aqui a treinar uma experiência para o futuro. E pergunto isto porque há uma notícia desta semana que diz que a direção, e vou citar, a direção executiva do SNS pretende delinear o funcionamento de uma rede de referenciação das urgências de ginecologia e obstetrícia para o verão, e isso pode implicar o fecho alternado desses serviços, à semelhança do que aconteceu no Natal e na passagem de ano. Portanto, pergunto-lhe, Sr. Professor Diogo Aires de Campos, se esta proposta também vem da Comissão de Acompanhamento e se a Comissão de Acompanhamento está a par desta rede de referenciação para o verão. Porque na mesma notícia dizia que não. Dizia que a Comissão de Acompanhamento foi aliada deste processo, portanto gostava de perceber qual é o seu comentário sobre este tema. E depois, também sobre este tema, pergunto-lhe como é que concilia esta decisão de tirar daqui a Comissão de Acompanhamento desta rede para o verão, com as declarações que fez sobre o plano Nascer em Segurança no SNS, sobre o qual afirmou, e vou citar, a solução definitiva não pode ser o encerramento programado rotativo de maternidades, não é uma solução defensável num país europeu. Pronto. E aqui, portanto, gostava dos seus comentários e também sobre estas declarações. Depois, relativamente ao tema das taxas moderadoras, que já aqui foi falado, afirmou que a informação talvez não tenha passado da forma correta. Mas a verdade é que foi assim que a informação passou e foi isso que motivou a preocupação de várias pessoas e de várias associações de grávidas ligadas às grávidas e à maternidade. E obviamente a preocupação das pessoas é legítima, porque obviamente ninguém recorre a uma urgência hospitalar porque quer recorrer a uma urgência hospitalar porque não tem resposta, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, relativamente ao acompanhamento da gravidez. Portanto, pergunto-lhe se quando se fala em taxas moderadoras sobre um acesso indevido às urgências, se esta questão dos cuidados de saúde primários foi acautelada nesta eventual solução. E aqui, apesar do que também já disse, foi citado, o Sr. Professor foi citado no jornal com uma frase que diz: podemos ter pessoas que, apesar de serem indicadas por outras soluções, insistem em ser vistas pelos médicos. É importante que a isenção de taxas moderadoras para as grávidas continue, mas não para o uso indevido ou abusivo de cuidados de saúde. Portanto, já aqui disse que provavelmente a informação passou mal, portanto gostava de perceber o que eu queria dizer com esta frase e gostava de perceber esta questão do ser vista por médicos, porque nos cuidados de saúde primários temos médicos, portanto gostava de perceber o que é que queria dizer com esta frase. Depois, para terminar, o meu último ponto tem realmente a ver com o documento que a Comissão de Acompanhamento entregou ao Ministério da Saúde. Esta Comissão de Saúde já fez o pedido desse documento, já questionámos, no caso da Iniciativa Liberal, várias vezes o Sr. Ministro sobre este tema E depois, esta Comissão de Saúde teve finalmente a informação de que o tal relatório entregue pela Comissão de Acompanhamento ao Ministério da Saúde seria, afinal, um documento técnico de natureza preliminar e que não podia ser disponibilizado de imediato. Portanto, no futuro, quando este documento tivesse trabalhado, então poderia ser disponibilizado à Comissão de Saúde. Pergunto-lhe se acha razoável que a Assembleia da República não tenha conhecimento deste relatório, não tenha acesso às eventuais propostas que constam deste documento, quando todas estas propostas estão a ser discutidas publicamente e não pode ser, pelos vistos, comunicado à Assembleia da República. Pergunto-lhe também se as declarações que tem feito em público sobre as conclusões do trabalho da Comissão de Acompanhamento se deve ao facto do Governo não estar a divulgar este relatório, se sente a necessidade de partilhar o que está a ser feito, porque o Governo está a insistir em guardar tanto segredo sobre esta informação.
Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
5 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o professor Diogo Aires de Campos e agradecer os esclarecimentos já que nos prestou, ainda que esses esclarecimentos nos tenha aberto alguma informação, não é toda aquela que temos gostaríamos de ter acesso, nomeadamente ao relatório. Estamos a discutir essencialmente um relatório, o qual apenas conhecemos por algumas declarações que o senhor doutor tem prestado, mas também alguma informação que tem vindo na comunicação social e que ainda assim agradecemos que sejam feitos esses esclarecimentos. Mas há algo que fica aqui claro nos esclarecimentos que o senhor professor já aqui nos deu. Vossa Excelência deixou claro que, de facto, o grande problema reside na falta de profissionais de saúde. E, portanto, seja essencialmente no grupo profissional de médicos, mas também noutros grupos profissionais, nomeadamente de enfermeiros, em que é necessário que sejam implementadas medidas nesse sentido. O problema desta situação, da falta em que há dificuldade na resposta no atendimento às grávidas, é algo que já se arrasta há alguns anos. Se bem que existiu pontualmente algumas maternidades a encerrar as suas urgências mais em regiões do interior, falo do caso do Alentejo, já há anos que isto acontecia, não com muita frequência, mas pontualmente acontecia. Agora a situação é bastante grave, ainda assim, perante uma situação de encerramento já quase generalizada de serviço de urgência, perante o previsível agravamento até do ponto de vista de períodos do ano em que, nomeadamente nas férias, do verão, nomeadamente épocas festivas, em que, de facto, aquilo que acontece é que essa situação se agrava, tendo em consideração que são poucos, como o senhor professor disse, são poucos os médicos dos quadros, logo são médicos com prestação de serviços, o que podem não estar disponíveis para, nessa altura, lá estar. Perante situações até da mortalidade, o senhor professor sabe perfeitamente que a mortalidade era de 2,5 por 100 mil em 2000 e hoje estamos em 20,1 por 100 mil. Isto também indicia alguma degradação, não só nos cuidados hospitalares, mas também naquilo que é os cuidados de saúde primários. Ainda nos esclarecimentos que o senhor professor apresentou, disse que não foi recomendado o encerramento de maternidades, mas depois, no decurso da sua explicação, acabou por dizer que prevê o encerramento seguro de 6 maternidades que podem ser com segurança encerradas. Ou seja, diz que não prevê, mas depois, afinal de contas, sempre é possível encerrar. E eu gostava de perceber, de facto, o que é que isso poderá significar, até mesmo para esses profissionais que lá estão, mas para, principalmente para outros serviços, nomeadamente a neonatologia desses hospitais, como é que vai ser também com os efeitos do encerramento da maternidade. Também se referiu às questões das taxas moderadoras. Referiu dizendo que também não foi feita a sugestão, no entanto, no decurso da sua explicação, afinal de contas, quem for pulseira verde ou azul, afinal de contas, não soube fazer o seu diagnóstico, como se as grávidas pudessem ter capacidade de fazer o seu diagnóstico e saber se estão ou não em condições de ir a um serviço de urgência, porque é ali que é a resposta. Aquela questão que lhe temos que fazer é, Sr. Doutor, se foi feita uma avaliação dos cuidados que estão em falta nos cuidados de saúde primários, porque muitas das vezes a única resposta é mesmo a urgência, sabendo de antemão a grávida que não é uma situação de emergência, mas tem que recorrer a uma ajuda clínica. Depois desta questão que agora, estas medidas que agora foram adiantadas, nomeadamente a partilha de recursos, Sr. Professor, a questão que lhe temos a colocar é o seguinte: como é que a partilha de recursos pode resolver a situação? Porque, de facto, os hospitais, os serviços para os quais vão ser depois canalizadas essas grávidas, não estão de braços cruzados. Também lá tem a sua população. Também tem que continuar a atender, vão ser sobrecarregados. Além do mais, essa sobrecarga respeita questões de segurança, respeita questões de qualidade, garante o descanso desses profissionais. Não vão ser eles mais sobrecarregados com esta questão da partilha de recursos. E sempre que é apresentada estas propostas que não vão ao cerne, não vão ao fundo do problema, que é medidas para dotar os serviços de mais profissionais, os profissionais em falta, porque se tivéssemos os profissionais suficientes não estávamos aqui hoje a discutir isto. Então, neste relatório que nós desconhecemos, existe ou não, a médio e longo prazo, algum plano para resolver este problema? Nomeadamente as questões das carreiras, as questões relacionadas com a valorização a termos salariais, porque nós sabemos o quanto significa a diferenciação salarial entre quem está em contrato e quem está vinculado à instituição. E por isso, quero só fazer duas questões mais, aliás, uma questão e uma apreciação. O que nós entendemos é que é preciso fazer um reforço da resposta pública e não um enfraquecimento, porque é o que isso representa. Porque a previsibilidade que é dita, que é anunciada pelo Governo, de facto não é previsibilidade nenhuma. Porque tem que se estar a perceber qual é o sítio que eu hoje posso recorrer de urgência. E estamos a falar das urgências obstétricas e de ginecologia, mas já está a estender-se a outras especialidades médicas. E, portanto, a questão que lhe quero fazer é se foi feita alguma avaliação, caso a caso, serviço a serviço, porque não será tudo igual. Aquilo que acontece em Portimão, por exemplo, ainda agora aconteceu, é por a situação da falta de pediatras. Foi feita uma situação de avaliação para que se existe uma resposta particular para aquela região, para aquele serviço, para aquele hospital, porque isto que importa responder. E não pensar, bem, com o que temos, vamos tentar ver o que é que conseguimos fazer com o que temos. Acabamos de fazer com o cobertor, não é? Como é curto, tapa-se a cabeça, destapa-se os pés, fica sempre em carência de onde se tira os recursos, porque se não se põe mais onde já faz falta, naturalmente que a carência não é resolvida e o problema de fundo não é resolvido.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sra. Deputada. Vamos ouvir com atenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Professor Aires Campos. Agradecer-lhe estar aqui hoje para nos falar do relatório. Dizer que estamos aqui com uma situação um pouco complicada, como já percebeu. Nós já pedimos o relatório da comissão a que presidiu. Pediu o Bloco de Esquerda e pediu a comissão como um todo. E nós ainda não temos esse relatório e, como compreendo, gostaríamos muito mais de lhe estar a fazer perguntas depois de ler o trabalho que foi feito, porque era assim que, enfim, podia ser mais útil o nosso trabalho. Uma das questões que nos chegou sobre esse relatório é que seria ainda uma versão preliminar ou um rascunho. Portanto, eu gostaria de saber se a Comissão já acabou o seu trabalho e entregou o relatório ou se a Comissão ainda está a trabalhar os dados de alguma forma para percebermos o que é que está aqui a acontecer. Queria depois também dizer-lhe que não lhe perguntarei sobre a mortalidade materna e até agradeço porque já esteve cá a falar sobre esse tema, sobre o outro grupo de trabalho em que esteve, o relatório que fez, e tomámos boa nota, aliás, da sugestão que fez na altura da necessidade da investigação caso a caso pela Direção-Geral de Saúde do que acontece, porque, na verdade, sendo cada caso uma tragédia, Portugal continua a ser um país muito seguro para se nascer e para se ter filhos e... Eu registro que houve deputados que não perceberam que já tivemos este debate com o professor doutor, mas enfim, as atas aí estarão disponíveis. Mas faremos isso. Queria perguntar-lhe algumas coisas sobre o seu relatório. Em primeiro lugar, se...
Senhores deputados, se estivéssemos no plenário, os apartes eram mais do que permitidos. Aqui, havendo apartes, é difícil ouvirmo-nos. E, portanto, vamos tentar continuar com esta audição da melhor forma possível. Faça favor, Sr.
Tentarei centrar as minhas perguntas no que nos trouxe aqui hoje, que foi o acompanhamento da situação das urgências da obstetrícia e das maternidades, com esta dificuldade de não termos ainda o relatório, já lhe fiz a pergunta se estará final ou ainda não. Nós ficamos nesta situação de sabermos pelas notícias o que vai saindo, já nos disse que não tem responsabilidade sobre isso e que eu percebo que, não, que tenha sido até desconfortável para quem esteve a trabalhar ver depois estas fugas de informação. Pergunto-lhe, porque há aqui uma alteração, se quando se coloca a hipótese, ainda que já nos tenha dito que nunca foi como única hipótese, mas quando se coloca a hipótese de encerramentos, se a hipótese se colocam por desnecessidade ou por falta de pessoal. Porque nós já tivemos em Portugal momentos em que foram encerrados serviços de saúde, e nomeadamente maternidades, por se considerar que, como havia menos população e menos recursos, não tinham massa crítica, digamos assim, para manter a diferenciação necessária, não é? Isso é uma coisa. Pelo que eu percebo do trabalho que fizeram, não é isso que está em causa neste momento. Ou seja, tanto quanto eu percebo, o que está em causa neste momento é se Portugal deve ou não mudar de paradigma, e mesmo quando há procura suficiente para manter um serviço diferenciado e de qualidade como queremos, a falta de profissionais pode determinar um encerramento. E se for isso que está em causa, estamos numa situação nova. Estamos numa situação nova que é preocupante para as maternidades, mas que é preocupante para o Serviço Nacional de Saúde como um todo. E não estou com isto a desvalorizar a situação da obstetrícia e das maternidades, muito pelo contrário, mas a perguntar-me se não pode ser um primeiro sinal de algo que se pode estender ao Serviço Nacional de Saúde e que será complicado, que é haver procura e o Estado não conseguir fixar os profissionais para manter um serviço aberto. E isso seria todo em todo novo no nosso debate político. E é, aliás, por isso que nós temos dito que é preciso debater este relatório e conhecer estes dados, porque não queremos factos consumados sobre paradigmas que são diferentes e que são, do nosso ponto de vista, muito preocupantes sobre a sobrevivência de um Serviço Nacional de Saúde que seja capaz de responder a toda a população. Disse-nos também que as notícias sobre as taxas moderadoras terão vindo mal. Devo dizer-lhe, se me permite, que ainda assim o que nos trouxe não levanta muitas questões, mas enfim, não estamos a ler o documento. Faço-lhe então mais duas perguntas muito simples. Em primeiro lugar, se os encerramentos rotativos nestas alturas de maior pressão, nomeadamente com férias, com dias festivos, ou seja, em que há mais pessoas com folgas a gozar, etc., se estes encerramentos rotativos são proposta da Comissão ou opção política independente da proposta da Comissão. E se a ideia de encerramentos permanentes é proposta da Comissão ou uma opção política que não tem, ou seja, que não encontrou o seu fundamento no relatório. Devo dizer-lhe o seguinte: não tenho dúvida nenhuma de que a opção política não tem de ser a opção que aparece no relatório. Acho que o que é pedido a quem faz o relatório técnico é que levante os problemas e possíveis soluções técnicas. A opção política depois é tomada com esses dados e deve ser julgada como é tomada. E, portanto, aqui as minhas perguntas não são para que quem fez o relatório técnico assuma, digamos assim, os ónus da opção política, mas para perceber exatamente a que ponto é que se chegou na análise dos recursos que o país tem, que o SNS tem, da procura que tem e das possibilidades que estão neste momento em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder a este conjunto de questões, o Sr. Professor Diogo Aires de Campos dispõe de 25 minutos. Faça favor, Sr. Professor.
Muito obrigado e obrigado pelas perguntas porque eu acho que aqui, de facto, é necessário esclarecer alguns assuntos. Eu, se calhar, começava pela rede, porque aqui falou-se no relatório, e no relatório não é um relatório, dizer mais uma vez, não é um relatório da Comissão. É um documento técnico, que é a rede de referenciação hospitalar, que existe em obstetrícia e ginecologia, existe na cardiologia, existe em medicina interna, existe, enfim, em todas as áreas da saúde. E que tem restos de acordo com um regulamento que está na lei e que necessita ser entregue ao Ministro da Saúde, depois necessita de estar, já não me lembro, são 30 dias... Mas penso que são 30 ou 90 dias, não sei muito bem, discussão pública, ou seja, aquilo é um documento para propor como é que deve ser organizado os cuidados, a resposta de saúde em obstetrícia e ginecologia. mas tem imensos aspectos sobre que níveis é que cada hospital deve ter, níveis de resposta em cuidados programados, em cuidados não programados, nas variadíssimas áreas de obstetrícia e ginecologia, que não são só partos, os cuidados ginecológicos, a medicina da reprodução, a oncologia ginecológica. 99% do documento são aspectos técnicos da organização. E no final, há uma lista das maternidades, dos hospitais com cuidados de ginecologia e obstetrícia, e no que diz respeito a algumas, por motivos, respondendo diretamente à sua pergunta, Sr. Deputado, por motivos de, neste momento, dificuldades nas equipas. Posso repetir isto novamente. O motivo é dificuldades nas equipas. Considerar que, do ponto de vista técnico, não se corre riscos adicionais se temporariamente ou definitivamente, ou que se entender, se encerrar essas maternidades. Teoricamente, baseado nas distâncias e na resposta de neonatal. Okay? Se depois, também respondendo à sua pergunta, se não foi feita a visita, e está lá claramente escrito no documento que é necessário fazer uma visita aos locais, não é só na teoria que nós vivemos, não é? Preciso saber se há condições hoteleiras, se os profissionais de saúde estarão disponíveis para ir trabalhar noutros locais perto ou não. Há uma data de procedimentos adicionais que é necessário tomar ou concretizar antes de tomar uma decisão que é uma decisão política, porque isso tem, obviamente, repercussões muito maiores do que este aspecto de ser seguro ou não ser seguro. Ok? De maneira que isto seja muito, só muito, muito claro. E o que está dito é considerar a possibilidade de encerramento desta maternidade, no caso ser necessário, obviamente, mas não é por motivos. Eu reconheço bem que algumas das maternidades que estão lá consideradas têm, de facto, uma qualidade dos cuidados grande, nomeadamente aqui o Hospital Famalicão, mas não só. De maneira que a questão aqui é uma questão de recursos e de rentabilização dos recursos, e se não houver, de facto, alternativas, considerar essa possibilidade. Porquê é que este relatório não foi divulgado? Não me perguntem a mim, por favor. Porquê é que eu fiz algumas declarações públicas sobre o relatório? Porque as primeiras notícias que apareceram sobre este relatório estavam profundamente erradas. Falavam em, penso que eram 8 hospitais, e listavam uma série de hospitais, até falava-se na maternidade de Alfredo Costa e outras coisas que não fazem sentido nenhum. E eu, sentindo a obrigação para não criar mais confusão do que já estava, não é? E lamento que de facto tenham saído essas notícias para a comunicação social, e lamento o mal-estar que isso causou nas populações, mas posso-vos dizer que da comissão, pelo menos que eu saiba, não vieram essas informações de certeza, e só me senti na obrigação depois de dizer não são 8 hospitais, não é a maternidade de Alfredo da Costa. Os hospitais que estão identificados como passíveis de ser encerrados por motivos que já aqui falei, são estes. Okay? Esclarecer bem esta questão. Quais foram os critérios? Se vimos os partos para 2022, sim, vimos os partos, fizemos uma extrapolação dos partos, do número de nascimentos, aliás, nos primeiros 6 meses do ano, que é o que nós tínhamos na altura quando começamos a trabalhar, e fizemos uma extrapolação para os partos de 2022. E sabemos bem que os hospitais, esses 6 hospitais que estavam listados nesse momento, não são todos iguais, e alguns têm, de facto, um número escasso de partos, mas também alguns estão mais distanciados. É o caso de Castelo Branco, é o caso da Guarda, tem um número de partos que é relativamente reduzido, mas também a distância é maior. Ou seja, há aqui vários critérios que estão em consideração, alguns dos quais têm a ver, porque se não for feito nada, esses hospitais vão encerrar, porque não têm médicos de quadro. Quer dizer, o Hospital Castelo Branco tem um médico de quadro que têm mais de 60 anos, não é? E como é que se consegue atrair os médicos para esse hospital é outra questão. E se me pergunta qual é o problema de base, qual é o cerne do problema, é as equipas e a atratividade do SNS. Não tenho dúvida nenhuma, não é? Que é o que estamos aqui a falar. E tivemos em consideração, como outro critério para a rede de referenciação hospitalar, para a identificação desses 6 hospitais, que reforço a ideia, isto aqui é um pormenor daquela rede de referenciação hospitalar, porque eu sei que tem muita repercussão, mas é um pormenor porque tudo aqui, toda a rede de referenciação hospitalar é a listagem das patologias que devem ir aos diferentes hospitais, quando é que se referencia do nível 1 para o nível 2, quando é que se referencia do nível 2 para o nível 3, fala inclusivamente do número de profissionais de saúde que cada hospital deve ter, e tudo isso é estrutura. Esse documento é, nós estamos sem uma rede de referenciação hospitalar na área de obstetrícia e ginecologia há 20 anos, que já surgiram 3, salvo erro, não sei se são mais, mas 3 que eu conheça, propostas de rede de referenciação hospitalar, dizer como é que estão organizadas as nossas instituições na ginecologia e obstetrícia, e ficaram as 3 metidas numa gaveta e não saíram dessa gaveta, e os hospitais, cada um, enfim, faz aquilo que pode. Às vezes, alguns hospitais tratam patologia que podiam referenciar para outros, nomeadamente na oncologia ginecológica, onde há certos tipos de doenças que são relativamente pouco frequentes e que deviam ser concentradas, por uma questão de ganhar experiência e de taxas de sucesso serem maiores quando se juntam essas doenças. Há muitos hospitais a fazer a mesma coisa e com poucas casuísticas e com taxas de sucesso menor, porque de facto não temos uma rede de referenciação hospitalar. Compreendo perfeitamente que só tenha saído cá para fora a história dos possíveis encerramentos, mas de facto a rede de referenciação hospitalar é muito mais do que isso, e foi feito com essa rede de referenciação aquilo que está na lei, que é entregar ao Sistema de Saúde, que depois o deve pôr em discussão pública durante, se houve erro, já não sei exatamente quantos dias é que são. Bom, também aqui um pequeno, eu já vim aqui a esta comissão falar sobre a mortalidade materna, e não queria estar outra vez muito a falar sobre isso. A mortalidade materna, da forma como está identificada neste momento aqui no nosso país, é através daquilo que é, são a notificação informática dessas mortes. E muitas dessas mortes não são, de facto, mortes maternas. Eu tenho, a DGS iniciou o trabalho de ver caso a caso as mortes maternas, talvez em outubro, adotou uma metodologia que, no meu entender, podia ser mais rápida, mas enfim, houve uma visita presencial aos hospitais para avaliar os casos, e depois foram discutidos muitos desses casos, também pertence a essa comissão, foram discutidos, e os números finais não estão ainda disponíveis, mas posso, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, disser que muitas das mortes identificadas como mortes maternas não são, de facto, mortes maternas. São mortes de senhoras que aconteceram durante a gravidez, mas que não se deveram a complicações da gravidez, nem foram doenças que foram agravadas pela gravidez. Mas aqueles números que saíram inicialmente, e que nos alarmaram muito também, porque significavam um aumento muito grande da mortalidade materna, e não vos posso dizer que não há aumento da mortalidade materna, porque não se chegou ao fim desta avaliação, infelizmente, mas não é, e posso dizer isso, não é tão grave como aquilo que nós estávamos a pensar inicialmente. Duas coisas sobre a norma da Direção-Geral de Saúde. Aqui, mais uma vez, não é a Comissão de Acompanhamento, não foi a Comissão de Acompanhamento que fez a rede de referenciação hospitalar, foi um grupo muito mais alargado. Também não foi a Comissão de Acompanhamento que está, ou que já entregou a última versão da norma da Direção-Geral de Saúde sobre as situações que devem ser vistas nos cuidados de saúde primários, na urgência e nas consultas abertas dos hospitais. É um grupo muito mais alargado que envolve pessoas também das ordens profissionais e das sociedades científicas. essa está pronta. Respondendo aqui também a uma questão sobre se não estamos a concentrar demasiado nas equipas médicas e não prestar atenção suficiente a outras profissões, eu acho claramente que sim, já disse isso várias vezes. Há dificuldades também em muitos hospitais naquilo que são as equipas de saúde materna e obstétrica, de enfermagem de saúde materna e obstétrica. Nós tentamos, estamos neste momento, não é a comissão, mas também deriva da comissão e estou responsabilizado por isso com a Direção-Geral de Saúde. Estamos a fazer uma orientação da Direção-Geral de Saúde também para, de alguma forma, melhorar aquilo que são o entendimento dos profissionais de saúde sobre quem é que faz o quê na assistência ao trabalho de parto. É uma orientação que começou a ser feita já há uns tempos e que conta com a Ordem dos Enfermeiros, com a Ordem dos Médicos, com a Sociedade Científica de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal e com a Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras. Temos feito um progresso um pouco mais lento do que eu estava a contar, mas finalmente acho que temos toda a gente a arrumar para no mesmo sentido e estou confiante também que conseguiremos em janeiro deste ano ainda terminar essa orientação. É uma orientação da Direção-Geral de Saúde que eu acho que também é importante porque também eu acho que nós temos alguma dificuldade em Portugal, às vezes em estabelecer quem é que faz o quê, às vezes em delegar e muitas das vezes eu acho que também as equipes médicas são muito pesadas, as equipes médicas de obstetrícia e ginecologia são muito pesadas porque temos às vezes dificuldade de dizer, não, estas situações são situações de baixo risco, são complicações que não são muito graves, podem ser vistas nos cuidados de saúde primários. Temos dificuldade também dentro dos hospitais em dizer quais são as situações que podem ser avaliadas apenas pelos enfermeiros de saúde materna e obstétrica. E, enfim, espero com essa orientação contribuir um pouco para que haja menos desperdício de tempo de muitas pessoas a fazerem a mesma coisa quando podia haver uma delegação clara. Agora, relativamente a esta questão dos encerramentos alternados e as perguntas que me colocou sobre quem é que é a iniciativa dos encerramentos alternados. Claramente que a iniciativa dos encerramentos alternados não é da Comissão de Acompanhamento, é uma iniciativa da Direção Executiva do SNS. Foi-nos colocado esse plano e solicitado a nossa opinião sobre esse plano. Em relação a estes feriados e estas épocas festivas, curiosamente, na obstetrícia e ginecologia, geralmente no Natal não é uma altura em que nascem muitas pessoas, mas não me surpreende muito que não tivesse havido problemas com estes encerramentos. Nós achamos na Comissão que é melhor haver, de facto, um encerramento programado do que não ser programado, porque o que estava a acontecer e aconteceu no verão, mas depois estendeu-se durante todo o outono, era haver encerramentos. Havia encerramentos das maternidades aqui na região de Lisboa e Valtejo, Algarve e Alentejo, foram todos os meses. E esses dados acho que são públicos. Maneira que, mas o que estava a acontecer é que não há equipa, a equipa não é suficiente, encerra-se e põe-se no portal do SNS e fica por aí. Eu acho que para este período, destes 15 dias do Natal e da passagem de ano, foi útil ter uma certa programação em relação a isso, e foi essa a nossa opinião que foi dada à Direção Executiva do SNS. Foi dada também uma opinião clara que achamos que os encerramentos alternativos não são solução. Aliás, isso foi, eu acabei por dizer isso também publicamente na comunicação social. Como solução temporária pode ser uma boa coisa para este período mais complicado em que há pessoas que estão, de facto, de férias, mas não acho que seja uma solução civilizada para um país europeu. Porquê? Porque quebra, de facto, a ligação entre os hospitais e as grávidas. Não me surpreende nada que as grávidas que estão seguidas no hospital depois não sabem muito bem se vão poder ter o parto naquele hospital ou não, porque depende do fim de semana, nós não conseguimos programar os partos, a maior parte deles, que quebra essa ligação e que as pessoas, que essas grávidas vão mais para os cuidados privados, não me surpreende isso, ou então que vão procurar noutros hospitais esses cuidados. Nós, eu estou aqui também no, na qualidade de diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Santa Maria, nós sabemos isso. Nós tivemos um aumento de cerca de 250 partos no Hospital Santa Maria neste ano, e foi por causa dos encerramentos à nossa volta. Adicionalmente, para além dessa quebra de ligação, proporciona que haja no dia, nas horas que antecedem esse encerramento, a transferência de grávidas em trabalho de parto. Acho que nenhum de nós quer transferir grávidas em trabalho de parto, a não ser que não tenha outra alternativa, não é? Quer dizer, não acho que seja uma solução sustentável. Para além disso, se eu sei que vou encerrar às 9 da noite hoje, começo a pensar, e algumas senhoras já estão em trabalho de parto da véspera, e enfim, o que está neste momento programado é, encerra-se o bloco de partos para o exterior, mas mantém-se as grávidas lá, só se transfere mesmo quando achamos que não vai haver o parto até às 9 da noite. Mas começa a aproximar às 9 da noite, e há uma norma, uma orientação da Direção-Geral de Saúde, que foi feita também connosco em julho, que diz que a partir dos 5 centímetros de dilatação não se deve transferir grávidas em trabalho de parto, de maneira que eu sei que se chega aos 6 centímetros, aos 7 centímetros, estou aproximado às 9 da noite, o que é que eu posso fazer? Não posso transferir? Não sei se vai nascer antes das 9 da noite? Vou acabar por fazer mais intervencionismo, não é? Vou fazer uma cesariana, vou fazer um parto instrumentado. Não achamos que isto seja uma solução sustentável. Claro que, como solução temporária, a falta de melhor alternativa pode ser uma hipótese, mas sustentável não. E depois também tem outra coisa que é também igualmente grave, porque nós, em relação aos cuidados neonatais, nós sabemos que quando há uma situação de prematuridade, é necessário um prematuro fazer uma cesariana ou ter um parto, há um benefício enorme em transferir a grávida e não a mãe e o recém-nascido depois de ter o parto. Está bem demonstrado do ponto de vista científico, as transferências devem ser in utero e não depois do nascimento. E se nós queremos transferir para um hospital que está fechado, a urgência e o bloco de partos, mas na neonatologia está aberta, não podemos, há ali uma dimensão da resposta obstétrica, e vai condicionar mais transferências após o nascimento, que nós sabemos que do ponto de vista técnico não está correto. De maneira que encerramentos alternados temporariamente, com certeza, não há outra alternativa como solução. Não, nós estamos neste momento a trabalhar com a Direção Executiva, a Comissão de Acompanhamento está a trabalhar com a Direção Executiva do SNS na avaliação de soluções alternativas, que é este encerramento alternado, porque achamos de facto que isto não é uma solução sustentável. Mas espero ter respondido a essa questão das... E só queria também responder a mais duas ou três coisas. Qual é o cerne do problema? E aqui também já respondi um pouco a isto. O cerne do problema é, de facto, são as equipas que estão reduzidas. E porquê é que estão reduzidas? E também foi aqui dito, porque o SNS não é atrativo para as equipas médicas e também de enfermeiros. Nós não temos conseguido reter, mesmo nos grandes hospitais aqui da capital, mesmo nos hospitais universitários, onde às vezes pode ser dado mais alguma coisa aos médicos, não é só o salário, mas de facto não, temos assistido à saída constante, no meu hospital também, já desde o verão saíram 2 ou 3 especialistas que saíram para a medicina privada. E como é que nós conseguimos recaptar estas pessoas? Acho que é muito difícil neste momento, com a diferença que há entre os salários da privada e do SNS, difícil. Acho que podemos eventualmente, se criarmos condições para que os médicos que estão a fazer prestação de serviços, esse aí talvez podemos conseguir que eles venham novamente para o SNS, criando algumas condições, mas o resto é difícil. Nós fizemos várias propostas, agora falando na comissão de acompanhamento, porque aqui estamos a falar muitas vezes com outras coisas, de comissões que fazem normas para a DGS, comissões que fazem a rede de referenciação. Nós fizemos várias propostas ao Ministro da Saúde, muitas das quais têm a ver com estes aspectos de salários e de progressão da carreira, etc. Mas, enfim, para nós é só uma proposta, porque nós não podemos fazer mais do que propostas e que sabemos que isso não é negociado connosco. Voltamos a dizer que a rede, sem uma rede de referenciação hospitalar não se consegue organizar nenhum dos cuidados de obstetrícia e ginecologia. Achamos que uma das razões pela qual esta situação se foi agravando ao longo dos últimos 15 anos, quer dizer, esta situação que nós estamos a viver neste momento de equipas é o resultado de planeamento ou falta dele na última década ou mais do que isso. E como tal é difícil de um momento para o outro de conseguir arranjar pessoas que venham suprimir estes déficits. Mas falamos também que tem havido talvez um aconselhamento quer dentro da Direção-Geral de Saúde, quer eventualmente fora de outras instituições, em relação à saúde da mulher, que não é o mais adequado. A Direção-Geral de Saúde teve durante muitos anos a Comissão da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, onde era sobretudo aspectos pediátricos que estavam a ser considerados, e achamos que deve ser dada uma individualidade maior à saúde da mulher, que de facto tem aspectos muito diferentes da saúde da criança. Algumas das coisas que temos estado aqui a fazer, também a norma da Direção-Geral de Saúde, achamos que é fundamental. Achamos que se conseguimos reduzir o número de atendimentos, isso deve ter reflexo na constituição das equipas de urgência. Fizemos uma proposta que entregamos ao Ministério, foi depois colocada à ordem dos médicos, mas não teve ainda resposta nenhuma, uma proposta diferente da constituição das equipas médicas. E aqui também a nossa proposta não foi só das equipas médicas, foi também das equipas de enfermagem, nomeadamente de saúde materna e obstétrica e de enfermeiros que não são de saúde materna e obstétrica por causa do apoio nos blocos operatórios. É uma proposta que foi entregue já há 2 ou 3 meses. Achamos que, de facto, o aumento de vagas no internato de ginecologia e obstetrícia, eu sei que isto só tem repercussão daqui a uns anos, mas, enfim, temos que planear o futuro começando já. O aumento de vagas que houve foi muito pequeno, aumentou para 54 o número de vagas. Não achamos que, com as saídas que tem havido para a medicina privada, que isso seja suficiente. Achamos que também o problema que nós temos problemas nos hospitais todos do SNS, enfim, mais para aqui, para a região norte, mas que alguns que são críticos, alguns são verdadeiramente críticos, que não têm equipas suficientes para manter as urgências abertas, que tem que haver formas de fixação, incentivos para fixação que sejam diferentes para esses hospitais. Foram identificados pela Comissão 3, em que estão uma situação crítica de pré-encerramento. E achamos também uma coisa que propusemos já ao Ministério há uns meses, que é a fixação do preço hora a pagar aos prestadores de serviço. Achamos que neste momento continua a haver muito leilão de preços, que é uma coisa que, enfim, leva às vezes a situações que não são, no nosso entendimento, não são muito justificáveis. A fixação dos preços hora a pagar aos prestadores de serviço foi a Comissão que propôs isto claramente às instituições de saúde, ao Ministério. Ainda não foi tomada nenhuma decisão em relação a isso. E basicamente isto aqui, no nosso entendimento, são os problemas, o cerne da questão está nestes problemas e as propostas que daí derivam que nós fizemos. Só mais um comentário. Perguntaram-me o que é que eu achava sobre estas visitas, este périplo de visitas da Direção Executiva às maternidades. Isto era uma condição sine qua non antes de decidir se fazia ou não encerramentos, de maneira que isto está no nosso documento que deviam ser feitas estas visitas, foram feitas sempre com algum elemento da Comissão de Acompanhamento, com o elemento daquela região, e acho que foram úteis para identificar questões adicionais ao nosso documento, que era um documento, como já disse, e eu reforço aqui a ideia, apenas teórico, com base naquilo que eram as distâncias e a resposta de neonatologia. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas suas explicações, Sr. Professor Diogo Aires de Campos. Vamos passar, portanto, à segunda ronda. Cada grupo parlamentar dispõe exatamente de 1 minuto. Grupo parlamentar do Partido Socialista, pretende usar da palavra? Não? Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Diogo Aires de Campos, conforme as suas informações, o conjunto de encerramentos rotativos de serviços de urgência da obstetrícia, que foram programados pelo Governo no final do ano passado e que foram apresentados como se tratasse aqui de um funcionamento em rede, mas que aconteceu foi um funcionamento à vez, foi uma proposta dessa sua comissão, da comissão de acompanhamento que o Sr. Professor lidera. O Sr. Professor afirmou também aqui que o problema das urgências da obstetrícia são a falta de equipas médicas e que demora tempo a formar médicos e que há claramente um problema da atratividade no SNS. Isso é de senso comum, acho que é de conhecimento geral. O Partido Social Democrata defende várias propostas para ultrapassar este problema. Uma das soluções é apostar na valorização das carreiras profissionais dos profissionais de saúde, por isso apresentamos aqui várias propostas no Orçamento de Estado de 2023, e uma dessas propostas era a valorização dos profissionais de saúde, que foi chumbada pelo Partido Socialista. Também gostaria de saber, Sr. Professor, se acha importante que esta Comissão Parlamentar tenha acesso a esse relatório que a sua Comissão de Acompanhamento enviou ao Sr. Ministro da Saúde. Gostava de saber se acha que é relevante nós termos ou não acesso a esse relatório. Também, na primeira ronda, que o deputado do Partido Socialista afirmou que a oposição lançou o caos com o anúncio do encerramento das maternidades, mas foi a comunicação social que o fez. E a verdade é que, em outubro do ano passado, o país foi confrontado com a notícia que a Comissão de Acompanhamento teria proposto, através do relatório entregue ao Sr. Ministro da Saúde, o encerramento de maternidades. O PSD e o país ficaram claramente alarmados com este tipo de notícias. O que o Partido Social Democrata lamenta é que o Partido Socialista, em sede de comissão, através do seu coordenador da Comissão de Saúde, tenha solicitado, numa primeira fase, ao Governo o envio deste relatório, que foi depois aprovado por unanimidade por todos os partidos, mas que logo a seguir tenha inviabilizado um requerimento de outro partido que reforçava a importância de termos acesso a este relatório, a esta comissão. Ou seja, isto é tudo uma verdadeira atrapalhada. O que não é aceitável é continuarmos sem saber o conteúdo deste relatório. E quem mais sofre são os portugueses, são os pais, são as mães que estão à espera, ou estão à mercê desta instabilidade. Essa é a realidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Um minuto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, mas eu gostava de lhe repetir as perguntas que formulei, porque, lamentavelmente, não, provavelmente por gestão de tempo, não teve a oportunidade de as endereçar. Em primeiro, é se é verdade ou não que nesse relatório, nesse documento técnico, como lhe quer chamar, é uma questão de semântica, mas de facto existe um documento do qual ninguém tem acesso e que esta Comissão pediu para ter acesso e que não teve, mas de facto nesse documento que foi elaborado pela Comissão que o Sr. Professor coordena, existe ou não mencionar de unidades de saúde privadas? O Sr. Ministro da Saúde, no dia 16 de novembro, confirmou que existia a intenção de fechar duas unidades de saúde, duas maternidades privadas na reconfiguração do acesso de serviços de saúde em ginecologia obstetrícia e gostava de, muito objetivamente, de ver esta resposta, esta pergunta respondida, Sr. Professor. E a segunda é, de facto, qual é que é a sua visão para a captação de profissionais especialistas em ginecologia obstetrícia. Sabemos que enfermeiros especialistas existem no SNS, não é aí que reside a problemática. A problemática reside nos médicos especialistas em ginecologia obstetrícia que estão em déficit no SNS. Podemos discutir aqui as razões, mas mais do que discutir as razões, temos que discutir, a nosso ver, as soluções. E, portanto, qual é... quais são as soluções que a comissão coordenada pelo Sr. Professor apontou ao Ministério da Saúde e à nova direção executiva do SNS para poder captar estes médicos especialistas, porque a nosso ver os serviços de saúde em ginecologia obstetrícia não se podem simplesmente limitar ao encerramento de unidades de saúde e à concentração de serviços. Nós temos a coesão territorial para salvaguardar em distritos, como o senhor professor mencionou muito bem, Castelo Branco, mas em outros, como em Santarém, por exemplo, ou em Bragança, ou em Vila Real, em que a coesão territorial não se compadece com a concentração de serviços e que os serviços precisam de estar, os serviços de ginecologia e obstetrícia precisam de estar presentes nos territórios para que as pessoas se sintam em segurança para poder ter filhos. Essa é uma das principais armas do combate à desertificação que o nosso país está a sofrer e não podemos compaginar-nos com um pouco ataque à desertificação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sr.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor Diogo Aires de Campos, gostava de agradecer as explicações que aqui já deu nesta Comissão de Saúde. Mas gostava principalmente, e tendo em conta tudo o que foi aqui discutido, que de lamentar de facto a forma como este processo tem sido conduzido, porque de facto saem notícias, o Governo cria uma comissão de acompanhamento para resolver um problema. Podemos discutir ou não a forma, mas criou. Chamou especialistas no tema para estudar este problema. E eu acho bem, porque de facto são especialistas que sabem efetivamente o que se passa e que soluções podem ser dadas. Mas depois há um total desrespeito pelo trabalho que é feito, porque saem notícias que, como o Sr. Professor confirmou, teve que vir desmentir e explicar melhor, porque de facto cria-se um alarme social na população, as coisas não são explicadas, todo o trabalho é desvalorizado, e depois soluções que até podiam ser boas, más, mas que fossem explicadas e as pessoas poderiam perceber por causa de necessidades ou não, deixam de ser compreendidas pela forma como este processo é feito. E de facto isto é pura e simplesmente uma atrapalhada na forma como todo este tema foi conduzido. E principalmente num tema em que estamos a falar de famílias, no caso das grávidas, que são momentos de especial sensibilidade na vida das famílias, temos este tipo de discussões de maternidade está aberta, está fechada. Provavelmente a Comissão dá soluções e obviamente a opção é política, mas aqui a forma como isto é feito só desvaloriza de facto o trabalho e lamento profundamente que de facto este Governo e que o Partido Socialista apoie esta forma de fazer as coisas. Para terminar, gostava só de lhe perguntar que mais conclusões é que o tal documento tem, com o que é que vamos ser surpreendidos ainda na comunicação social. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, a nossa preocupação é que, de facto, as soluções temporárias se possam transformar em definitivas, porque entendemos que estas soluções, sendo de recurso e a muito curtíssimo prazo, a verdade é que parece haver aqui uma vontade política do Governo de poder criar aqui uma resposta transformando-as em definitivas. Nós temos aqui só duas ou três questões ainda que nos sobram neste curto período. De facto, o senhor doutor identificou aqui muito claramente que o problema é, de facto, são as equipas e a atratividade do SNS, e isso é algo que importa, então, encontrar as medidas necessárias. Até daquilo que percebi, a Comissão terá, não sei se faz parte do relatório, mas terá sugerido que exista, por exemplo, a fixação dos preços idênticos em termos dos médicos a contratar. Nós sabemos que um hospital central tem uma outra liberdade de contratar a um preço mais elevado do que um hospital que não é central e, sendo assim, tem um limite em termos do valor a hora a pagar. Portanto, há aqui toda uma competição entre internamente no Serviço Nacional de Saúde que é destrutiva relativamente a esta solução que tem que ser encontrada. Mas, de facto, aquilo que colocamos é, em termos de plano, está algum plano definido, pensado, número, tempo, dilatação no tempo, de número de profissionais, quais os profissionais adotarem que serviços, por forma não a concentrar e não a encerrar, mas sim a alargar. Depois, duas questões. A casuística é algo que é sempre muito considerada, até porque se cria a ideia, nós entendemos que é verdade, da mão, de ter condições em termos técnicos de poder continuar a praticar. Estamos a falar de uma área de intervenção que precisa mesmo de muita prática. No caso, o número 1000 partos por ano em cada um dos blocos de parto e das maternidades, tendo em consideração que durante este ano foi o ano em que alguns dos hospitais tiveram significativamente, uma grande parte dos dias encerrados, naturalmente vamos ter uma redução dessa casuística. Essas maternidades vão ser prejudicadas, podem vir a ser prejudicadas por não ter, eu recordo, por exemplo, Évora, Beja, Portimão, muitos deles, por vezes, passam ali em algumas dezenas dos mil partos, outra vez nem chegam aos mil partos. Há aqui algum risco, tendo em consideração que a casuística não atinge esse valor, poder haver aqui, ou não é considerado esta dificuldade, este problema, para haver uma outra tolerância e uma outra apreciação relativamente a essa casuística? E depois também uma situação que nos preocupa. O Sr. Professor sabe que Portugal vive uma situação em que a natalidade a cada ano, ainda o ano passado, 2021, baixou 2,6%. Não tem efeitos na decisão de um casal na hora de tomar a decisão para poder vir a ser pai, poder estar em causa o acesso, a confiança de no seu território ter ou não ter uma maternidade que o possa atender? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passo a palavra ao Sr. Professor Diogo Aires de Campos, depois disponho de 5 minutos, Sr. Professor, para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebi da sua intervenção que os encerramentos alternados não foram propostos pela Comissão. Ok. Não foi. Os encerramentos alternados não foram propostos pela Comissão. Foi uma decisão da Direção Executiva que foi pedido a nossa opinião e nós temos como solução temporária. Estamos de acordo, é melhor programar as coisas do que não ter as coisas programadas. Agora, como solução definitiva, não é algo que nós queremos. Depois, se esta Comissão Parlamentar devia ter acesso à redeferenciação hospitalar, a redeferenciação hospitalar, a proposta da Comissão, a proposta técnica, tem que ser posta em discussão pública, de maneira que acho que deve ter esta Comissão e deve ter, é que deve ser posta em discussão pública, claramente que sim, até porque só depois, com o input dessas pessoas todas, é que haverá um documento final, não é? Pode ser completamente diferente daquilo que foi proposto inicialmente. Relativamente à sua questão, se na redeferenciação hospitalar se tem alguma coisa sobre hospitais privados, não, a redeferenciação hospitalar diz respeito ao SNS e não diz respeito a mais ninguém, não se inclui em redeferenciação hospitalar nenhuma, de nenhuma área, os hospitais privados, porque diz respeito ao SNS. Como a pergunta mais difícil, como atrair os profissionais de saúde, não é? Aqui, claro que o aspecto dos salários é importante, mas acho que não é só isso. A progressão das carreiras também é, e tem sido errática ao longo destes últimos 10, 15 anos. Não sabe quando é que há concursos. Tem melhorado um pouco nos últimos 2, 3 anos, mas ainda com enfim, alguma insegurança em relação a quando é que vai acontecer. Acho que houve duas iniciativas há uns anos atrás que também fizeram muito por o SNS ter tornado menos atrativo para os médicos. Agora estou a falar especificamente para os médicos, não só, e não para os enfermeiros. É que nos contratos foram incorporados, parte do horário semanal foi remetido para o horário de urgência. Imaginem, com 35 horas semanais, 18 horas foram incorporadas na urgência, motivando as pessoas a fazer 24 horas de urgência semanalmente, porque senão não conseguiam cumprir as 8 horas, e deixando muito poucas horas para a atividade programada. Isso foi incorporado há uns anos atrás, já não sei exatamente há quantos, e levou a que houvesse muito menos disponibilidade desses médicos para fazer atividade programada, consultas, cirurgias, ecografias, etc. Depois foi também considerado a inclusão nesse horário semanal de um descanso compensatório depois de fazer 24 horas, que ia até 8 horas. Se nós incorporarmos 18 horas de urgência, do horário semanal, 35 horas, na urgência, mais 8 horas, temos 24 horas, não é? 26 horas, perdão. 26 horas do horário semanal de um médico só dedicado à urgência e ao descanso compensatório, o que faz com que sobram 9 horas, no caso de ser um horário de 35 horas, um pouco mais no caso de um horário de 40 horas. Mas o que é insuficiente e depois também faz com que as pessoas sintam que estão apenas a fazer urgência e não possam fazer outras atividades que são importantes e que também fragilizam muito o SNS nesse aspecto. Pergunta-me se há outras conclusões da rede de referenciação hospitalar que possa vir a ter repercussão pública e a alarmar. Posso lhe dizer, no meu entender, não há outras conclusões nenhumas que sejam, que tenham grande interesse, muitas, do ponto de vista da opinião pública, a não ser eventualmente alguns hospitais que estavam à espera de ser nível 2. Podem ser só nível 1, ou ser nível 3, pode ser nível 2, mas enfim, como isso foi passado para a comunicação social, não sei como, e não houve grande reação, suponho que também não haverá nenhumas conclusões bombásticas desse relatório, até porque é um relatório muito técnico, não é? O relatório tem considerações sobre cada hospital, cada nível, quantos profissionais é que deve ter, porque senão alguns hospitais que têm 50 e tal profissionais e outros que têm ao lado com as mesmas características e que têm 30 e tal. E também a partir do momento em que há uns anos atrás se acabou com aquilo que chamavam os quadros hospitalares, nunca ficou muito claro como é que eram constituídas essas equipas, não é? E isso também criou alguma, enfim, instabilidade e desconfiança dentro do sistema. Penso que tem mais um minuto ou dois, não tem? Sim. Em relação ao número de partos, se isso condiciona encerramentos. Eu acho que não. Cada situação é uma situação, e obviamente, se não há nenhuma resposta alternativa num raio que seja considerado segurança, não pode condicionar encerramentos. Eu próprio tenho alguma dúvida em relação a se os encerramentos, se forem absolutamente necessários, não haver alternativa, é uma coisa que temos que considerar. Se houver outras alternativas, não devem ser considerados. E estes 6 hospitais que foram considerados, enfim, todos eles por características ligeiramente diferentes, é partindo do princípio que não há nenhuma alternativa, porque eu acho que aqui tudo isto é um equilíbrio, não é? O ideal é termos um hospital próximo, mas também, por outro lado, temos que ter em consideração os custos que isso tem, e é nesse equilíbrio que foram identificados esses 6, mas não com a noção, nem está lá escrito em lado nenhum do documento, que devem encerrar os 6, não é esse o pressuposto. E depois eu tinha aqui uma última pergunta que eu acho que me esqueci de escrever na totalidade, de maneira que peço desculpa a quem me fez essa pergunta e não sei exatamente o que é que quer dizer aquilo que eu notei. De maneira que ficava por aqui.
Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Sr. Professor Diogo Aires de Campos as explicações que deu. Julgo que foi suficientemente esclarecedor. Agradecer e possivelmente e desejar que tudo corra pelo melhor nesta área complexa em que se encontra e em que nos encontramos. Srs. Deputados, vamos fazer um intervalo de 1 minuto e meio, sem tolerância, e para retomarmos os nossos trabalhos e para podermos despedir do Sr. Professor.
O meio é que é bom.